deliberações que estão distribuídas pelos seus coordenadores de grupos parlamentares e que surgem na sequência da reunião de mesa e coordenadores de ontem. O que está aqui em cima da mesa tem a ver com o seguinte: considerando o período de funcionamento que foi aprovado pelo plenário da Assembleia da República para esta comissão, considerando o tempo que já decorreu desde o início dos trabalhos, contabilizando o dia de hoje, ficarão a faltar 16 dias para o término do tempo. O que significa que, como o tempo conta corrido, sem estas deliberações, no dia 28 de dezembro terminaria esta comissão, sem sequer termos ouvido as pessoas, sem termos produzido o relatório. Assim sendo, ontem na reunião de mesa e coordenadores, estivemos a fazer um esforço de avaliação, dizemos que foram equacionadas muitas das audições previstas, foi feita uma priorização, aquelas são as mais prioritárias para se irem fazendo, e foi também definido que seria de colocar hoje à comissão a proposta de, suspender os nossos trabalhos a partir da próxima quinta-feira, que é quando temos a audição ao Dr. Manuel Pinho, até ao dia 8 de janeiro. E por isso estes 16 dias que faltam seriam a contar a partir desse dia 8 de janeiro, e como manifestamente, apesar desse esforço de suspensão, o prazo continua a ser curto, iremos hoje, se for esse o entendimento dos senhores deputados efetivos desta comissão, se for esse o entendimento, solicitar à Assembleia da República uma prorrogação do prazo por mais 60 dias. É esta a deliberação que nós temos para fazer, e se estiverem todos de acordo, eu colocaria desde já à votação, a não ser que alguma das senhoras ou seus deputados queira intervir neste ponto de ordem de trabalhos. Não havendo manifestações de vontade de intervir, eu coloco então mesmo à votação e pergunto então quem é que vota contra esta proposta, quem se abstém. Foi aprovado por unanimidade, o que significa que, pelo menos até à primeira semana de março, cá estaremos todos para tentar atingir os objetivos pela qual esta comissão de inquérito foi criada. O segundo ponto é a audição da doutora Beatriz Milne, a quem eu pedi aos serviços para encaminharem para cá, informar-vos que aproveitei o hiato de tempo entre o plenário e esta comissão para já pôr ao corrente da senhora doutora do modo de funcionamento, para pouparmos tempo aqui. A senhora doutora tem uma apresentação que foi também distribuída por todos os senhores e senhores deputados, E que será, digamos, o guião para a sua intervenção inicial. Hoje compete ao Bloco de Esquerda iniciar as intervenções e temos connosco a senhora deputada Maria Manuela Rola, quem saúdo. Manuel, foi o que eu disse, eu não disse Manuela. Não. Eu tentei exatamente, está. Eu até fui ali tirar a dúvida ao guião, porque estava aí. Mas tive o particular. Eu também não suporto que me chamem Emílio, por isso percebo perfeitamente essas coisas. Não é nada, é uma troca de uma letra e é uma troca de nome, não é mais do que isso. Por isso, a primeira ronda terá 8 minutos, como sabem, pergunta-resposta, e depois, se for o entendimento dos grupos parlamentares, prosseguiremos a audição ou não. Vamos interromper os trabalhos até à recepção da doutora Beatriz Milne. E aqui também vamos ter aqui todos a atenção, que nem só de Manuel ou de Emílias. Bom, já com a nossa convidada de hoje, a doutora Beatriz Milne, que representa aqui a Tejo Energia. Eu já tive a oportunidade de explicar ao Sr. Doutor o funcionamento, e assim sendo, o Sr. Doutor vai querer fazer uma intervenção inicial. Uhum. A apresentação está ao seu dispor, e por isso pode manipular a informática, como muito bem entender, ao longo desta apresentação. E eu, sem mais delongas, dava-lhe desde já a palavra, cumprimentando e saudando-a pela sua presença e a disponibilidade para estar aqui connosco.
Muito obrigada. Antes de nada, agradecer o convite para estar aqui nesta casa. É para mim um honor e espero poder esclarecer todas as dúvidas que tenha em relação à Tejoenergia. Tamén peço imensa desculpa por o portoñol, con certeza va fugir para o español, mas vou tentar falar devagariño e se alguma cousa non se percebe, peço que me pidan para repetir e con certeza que vamos a conseguir entendernos. Eu acho que esta presentação que enviei ontem já foi divulgada, mas eu achava que era importante colocar e explicar como aparece Tejoenergia, qual é o objetivo da Tejoenergia e qual é o papel que tem dentro do sector elétrico português. Sem mais demora, que já é tarde, vou começar. Bom, é assim, não? Para já podemos...
Sim, vai melhor.
É com este, não? Sim. Obrigada. Bom, eu vou fazer um pequeno enquadramento. Esta é uma apresentação corta, de 15 minutos ou menos, não é? Vou falar também um bocadinho de como foi a evolução da potência instalada até os anos, ao final de os anos 90. Quais são os traços mais importantes do CAE da Tejoenergia, do contrato de aquisição de energia? Onde se localiza a central do Pego, non sei se alguno de los señores diputados já conhece ou non. Qual é a utilização e qual é a disponibilidade da central? Antes de nada, eu acho que era importante colocarnos no inicio do proyecto de Tejoenergia. E a verdade é que agora vamos a cumplir 25 anos. O proyecto inicia-se en el año 93. Y en Europa, no inicio de la década de los 90, empieza a haber los movimientos para asentar las bases de la liberalización del mercado, que luego ficaría reflejado en la directiva del mercado único, ¿no? Del mercado europeo, mercado interno de energía. Bom, en esa altura EDP, en la década de los 90, no inicio de la década de los 90, EDP era una empresa exclusivamente detida por capitales públicos y era el único productor que había en Portugal. Na altura, Portugal e EDP atravesaron unha conxura económica difícil. É verdad que Portugal, tal e como España, já tiñan aderido á Comunidade Económica Europea en el año 86, mas ainda arrastraba tamén dificultades económicas consecuentes dun rescate económico que tiña tido. E, a la vez, pues, había unha necesidade de aumentar a capacidade instalada en Portugal, que era toda, como dije, de EDP. Por eso, en la altura, en el año 91, el gobierno lanza las bases de la reestructuración del sector eléctrico portugués y ese mismo año EDP lanza un concurso público internacional concurrencial para la compra y operación de la central do Pego, del grupo 1 y 2 do Pego. Fálase de que se foi o inicio da liberalización do sector eléctrico portugués porque deixa de haber un único productor e pasa a haber outro productor, un productor independente, o primeiro productor independente en Portugal. O concurso é adjudicado a National Power, ou un consorcio liderado por National Power, que é a entidade que apresenta a oferta máis competitiva. Con isto tamén se consigue outro objetivo do goberno, que era atrair investimento estrangeiro, que era un dos objetivos que tamén había nese momento no país. E a transacción, que foi a maior transferencia de fondos en Europa ese ano, foi de 200 millóns de contos, na altura. Así, mil millóns de euros hoxe, non? Así se asigna o primer CAE en Portugal, tiene unha duración de 28 anos, Tejoenergia fica vinculada ao sector eléctrico público durante toda a vida do contrato. E as características máis importantes é que se compromete a abastecer en exclusivo a la red de transporte, é dicir, Tejo non despacha a súa central, sino que fica a espera de instrucciones de despacho, e o objetivo principal era ajudar a garantizar a seguranza de abastecimiento. Bom, Rápidamente dar aquí un trazo de cuál era la evolución del consumo eléctrico en el año, en la década de los 90, sobre todo, porque la década de los 90 es como una reviravolta de la capacidad de los propios portugueses. Mejoran mucho las condiciones de vida de los portugueses. Y el consumo aumenta una media de 6% al año. Para también situar un bocadín cómo es que la rentabilidad de las obligaciones del Tesoro a 10 años en Portugal, aquello vermelho debería estar un poquito más bajo, que debería estar en un año 91-92, que era cuando se estaba a negociar el contrato de Tejo Energía, andaban por volta de los 14-14,5. En relación a la evolución de la potencia instalada, pues había un gran peso de la potencia hídrica. Aliás, Portugal tiene una potencia instalada hídrica bastante considerable cuando se compara con otros países. Y ya en la década de los 80 y de los 90, debido principalmente al aumento de la procura eléctrica, empieza a darse una inversión mayor en la producción térmica. La producción térmica es menos volátil que la hídrica y, por lo tanto, empieza a apostarse en la térmica, siempre dentro del universo EDP, y la térmica principalmente era proporcionada por centrales de fuel y de gasóleo, hasta que entra en servicio industrial la central de Sines, que son cuatro grupos de 300 megavatios. El primer grupo entra en el 85, 86, 87 y 89. Y, como digo, todo esto dentro del universo EDP. La central de Tejo Energía tiene el primer grupo que entra en servicio en el 93 y el segundo en el 95, también de carbón importado. Como ya dije antes, su contrato de UCAE de Tejo Energía de 28 años. Es un project finance, teniendo por detrás 90 bancos, no primer sindicato, que es un número muy, muy grande para un sindicato bancario. Eran bancos nacionales e internacionales. Hay que tener en cuenta aquí que había un riesgo cambial importante y, por lo tanto, los bancos querían realmente, pues no querían tener demasiada exposición al riesgo cambial y hubo necesidad de un sindicato bancario de esta dimensión. Como dije antes, Tejo fica vinculada a USEP. Las obligaciones y responsabilidades, yo pienso, están muy bien definidas dentro del contrato. El objetivo es garantizar la seguridad de abastecimiento y hay dos remuneraciones, dos componentes de remuneración. Una remuneración fixa, que depende exclusivamente de la disponibilidad. Yo acho que esto es un asunto que igual no está muy bien conocido, ¿no? O sea, si la central de Opego no está disponible, la central de Opego no recibe la remuneración fixa. Por lo tanto, el riesgo de operación y técnico está del lado del productor. Y esta remuneración fixa es la que garantiza repagar un investimento, su financiamiento, los costes fixos de operación y manutención y la remuneración acordada en altura. Y la parcera variable, pues cubre los costes variables de operación, los costes variables de funcionamiento. La parcela más grande es, sin duda alguna, el combustible colocado en Opego. A central de Opego, aquí están señaladas las dos centrales de carbón importados, Sines y Pego, y la central de Opego tiene una localización estratégica porque está en mitad del país y además está en una interligación con España, que es la línea de Cedillo-Río Mayor. Un mínimo técnico es de 99 megavatios por cada grupo, lo cual es un mínimo técnico que da mucho jeito al gestor del sistema, porque el mínimo técnico, por ejemplo, de los ciclos combinados son 200-220 megavatios. Y también tiene posibilidad de hacer teleregulación, que es un servicio del sistema AGC, Automatic Generation Control, que era la única térmica hace bastante poco que estaba con ese equipamiento instalado para hacer, digamos que es su despacho, controlan desde Lisboa el funcionamiento de la central de UPE. En relación a la utilización do pego, al factor de carga. Aquí está cuál es en medio o factor de carga central de Tejo Energía desde o inicio del servicio industrial de segundo grupo. Y en media es de 75% desde el inicio. Como ven, a partir de 2006-2007 el factor de carga es más variable. Pero esto no significa que funcione menos, significa que funciona con mayor variaciones de carga y eso se debe a la entrada de la renovable y al factor de la intermitencia de las renovables, ¿no? Más sin duda alguna el papel que juega continúa a ser muy importante. Otro factor que determina la utilización de pego es realmente pues si es un año seco o si es un año húmedo. El año pasado fue un año muy seco y la central de pego trabajó 83%, ¿okay? Y tuvo una parada, por lo tanto realmente hubiese trabajado más si no tuviese esa revisión programada. Otro elemento que pone en claro que la central de Upego se utiliza mucho para una operación prudente y estable, por ejemplo este ejemplo que es del sábado pasado, muy reciente. Está un despacho técnico, no es un despacho comercial. Upego tenía un grupo que es la línea verde, un grupo a trabajar, no mismo técnico, y un despacho pide subir o arrancar el grupo 2 también a un mínimo técnico durante 6 o 7 horas y luego deje. Digo que es un despacho técnico porque si fuese comercial, pues bastaba subir el grupo 1 de carga, porque la carga máxima son 288 y el grupo estaba 99. Por lo tanto, era posible subir el otro grupo y tener la misma cantidad que con los dos grupos. Más como digo, la localización y el facto de Tejo Energía tener que estar siempre disponible para la red, porque esta es una obligación del CAE, hace que el gestor del sistema, cuando haya conveniente, pues consiga, y para eso está la central, para dar la disponibilidad que un gestor del sistema precisa. Estoy a acabar dentro del tiempo, creo. Y este es otro elemento que yo quería traer porque es el grado de disponibilidad de la central de Upego. Y el contrato, como dije, la remuneración fixa depende de la disponibilidad, exclusivamente de la disponibilidad. Y la disponibilidad contractual es de 91-93, depende del año operativo. O sea, una disponibilidad muy exigente a lo largo de toda la vida del contrato. O sea, no es por la central ficar más bella, porque quedan 3 años de CAE, que ese nivel de exigencia se reduce, sino que permanece a lo largo de toda la vida de la central o de todo el contrato. La media de Euroelectric para centrales similares es 10% menos. Y ese 10% a más que la central da no es fácil de dar, es dada con mucho trabajo, sobre todo a la gente que está en la propia central, y con mucho costo, porque tener la central disponible siempre es caro y por lo tanto la central tirando las fortuitas, que es su incento oscuro, un resto son disponibilidad o revisiones que estamos obligados a hacer por causa de la seguridad del equipamiento y son obligatorias cada 25.000 horas de funcionamiento, siendo que el grupo 1 de la central de Upego ya hace la revisión de las 175.000 horas de funcionamiento, que equivaldría a 20 años a plena carga. Y con eso yo creo que ya conseguí por lo menos centrar lo que es el CAE de Tejo Energía, porque creo que hay a veces, sí que ya también por falta de Tejo, un menor conocimiento, ¿no?, del asunto. Pronto.
Muito obrigado, agradeço muito a explicação e também os elementos disponibilizados e que estão na posse dos seus deputados. E vamos então dar início à primeira ronda. Como já disse, cabe ao Bloco de Esquerda, e eu daria a palavra ao longo dos próximos 8 minutos, como sabe, à senhora deputada Maria Manuel Rola.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde e obrigada pelas informações que aqui nos traz. Começava por uma primeira pergunta relativamente à participação da Teja Energia nas reuniões com o Ministério de Carlos Tavares, em que terá dado pareceres detalhados na preparação do Decreto-Lei 240 de 2004. E este decreto definiu a substituição dos CAE pelos CMEC. A primeira pergunta que gostava de colocar é quais os motivos para Tejo se ter negado a substituir os CAE por um CMEC?
Muito obrigada. Para já, eu acho que o decreto-lei não era obrigatório. Não era imperativo legal, mas podemos explicar. Eu também ouvi dizer que a Tejo Energia simplemente ignorou o decreto-lei, não é? Eu queria clarificar aqui que de nenhuma das maneiras, não? Nós recebemos um despacho que era com as bases do decreto-lei, fizemos comentários, posteriormente o decreto-lei 240/2004 foi publicado em dezembro, houve reuniones con la Secretaría de Estado, hubo reuniones con AGEN, hubo incluso reuniones en enero y febrero del 2005, en las cuales hasta yo participé, por eso, en Oporto, con el grupo de AGEN que lideraba o que era, tenía o peloro de un modelo que se llamaba Modelo Valor Agua, que es un modelo con alguna complexidad, mas estuvimos con ellos intentando percibir cómo calculaba las disponibilidades de los diferentes centros electroproductores y, por lo tanto, Atello fez una avaliación del Decreto-Ley 240-2004 al que luego no adhirió, porque para pasar del CAE al CMEC había que tener un acuerdo de cesación. No era automáticamente con la publicación del Decreto-Ley, no acababa o CAE. E a avaliação que levamos a cabo, nós, a Tejo, junto com os acionistas e os bancos, pois rapidamente nos dimos conta de um problema. Não era o conceito de QEMEC. O conceito de QEMEC é um conceito aceptável, porque era o QEMEC é igual a mercado mais compensação para que fosse igual ao valor do CAE. Por tanto, o conceito era aceptável. O problema era o mecanismo. E o mecanismo por quê? Porque para um player que tivesse um mix energético, tivesse gás, tivesse carvão, tivesse hídrica, naquela altura, que era o que havia, pois o mecanismo se adaptava, porque tem um hedging natural a la utilização. Ou seja, se el gas no funciona, pues funcionará el carbón. Si no funciona el carbón es porque está a funcionar la hídrica y, por lo tanto, tendría un flow de cash flows bastante estable. El problema de Tejo Energía es que solo tiene un activo, carbón. Y entonces, si el carbón no funciona, por ejemplo, yo aquí mostré el año de 2010, por ejemplo. El año 2010... la central do Pego, no primer trimestre, semestre, funcionou 8%. Foi un ano extremadamente húmedo. Mas este tipo de sensibilidades é que hai que hacer cando se pensa mudar de un régimen de CAE para un régimen de QEMEC. E máis ainda cando tienes un project finance por detrás con un sindicato bancario. Por lo tanto, por exemplo, neste semestre, os precios medios eran de 30 euros. Y si funcionas al 8%, colocas en la red 170 gigavatios. Eso daría que del mercado recuperas 5 millones de euros. Ahora, Tejo Energía tiene una responsabilidad y una obligación de repagar el servicio de dívida a los bancos de 25 millones cada 6 meses. Y yo no podía estar a espera de una compensación que era feita con un año de delay. No era feita mensalmente y, por lo tanto, la volatilidad de cash flows hacía que el sistema no fuese adecuado para Tejo Energía, que tenía un único activo y un sindicato bancario por detrás. Aliás, ni siquiera por causa del sindicato bancario. A mí esos 5 millones no me dan ni para pagar el carbón, porque REN encomenda el carbón, o sea, REN nos pide a nosotros el carbón, pero solo lo paga cuando lo quemamos. Por lo tanto, yo tenía que tener carbón disponible para funcionar, porque yo tengo que estar siempre disponible para funcionar, y luego solo, y un navío de carbón vale entre 13 a 16 millones de dólares y recuperar el mercado 5. Por eso yo creo que ficó claro en la avaliación que hicimos que el mecanismo pues no se adecuaba a las exigencias que tenía Tello Energía por causa de tener un único asset a carbón. Tirando las complejidades del propio contrato, el sindicato bancario y todo eso.
Obrigada. Uma questão que fica também é relativamente aos dias de hoje e feitas as contas nos dias de hoje, os acionistas da Tejo ganham ou perdem com esta opção e porquê?
Os acionistas da Tejo ganham porque estamos a cumprir de forma excepcional as obrigações do contrato. Ou seja, o contrato exige um mínimo de disponibilidade do 95%. Uno o del 93 y nos estamos a dar una media disponibilidad del 95. Cuando estamos por encima del 91 o 93, ese gaño es partillado con AGEN. Es un elemento que yo creo que también es importante de decir. Cuando estamos por debajo de la disponibilidad contractual, es una penalización de Tello, íntegramente de Tello. Y por lo tanto, los accionistas ganan porque están a cumplir con las obligaciones que les exige el contrato.
Obrigada. Um estudo recente da ERSE, da Entidade Reguladora de Energia, trata das sobrecompensações pagas aos produtores de eletricidade. E ela vem confirmar os cálculos apresentados ao Governo em 2011. Pela consulta feita pela Cambridge sobre a rentabilidade das centrais com contratos de aquisição de energia. No caso da central do Pego, a taxa de rentabilidade nominal antes de impostos é de 13%, muito acima do custo de capital estimado da Tejo Energia. A consultora de Cambridge calculava o valor da renda excessiva paga pelos consumidores à Tejo em 271 milhões até 2020, uma renda excessiva anual na média de 21 milhões. E a este valor somavam-se em 2011 outras receitas, como as relativas ao serviço de disponibilidade e à venda das cinzas do carvão queimado. A questão que gostaria de colocar tem a ver com as receitas atuais da Tejo que se adicionam à rentabilidade contratualizada no CAI. Quais são?
Os números que você me deu são os de Cambridge? Lo del estudio de Cambridge?
Sí,
sí. Bueno, el estudio de Cambridge, de lo que yo pude analizar, tiene, no sé si es el estudio o que le pidieron hacer el estudio de esa manera. Mas el estudio de Cambridge estudia la rentabilidad de Upego desde el año 2007 hasta 2021. Y yo no consigo percibir cómo es que se puede analizar la rentabilidad de un proyecto si no es durante la vida toda del proyecto. El proyecto de Tejo empieza en el año 93, con la entrada del primer grupo. No comienza en 2007. El mundo no empezó ni acabó para Tejo Energía con la entrada del MIBEL, que ese es el elemento que refiere el estudio 2007. Tejo funcionaba 14 años antes y con los mismos valores que yo di aquí, 75% de utilización, 95% de capacidad. El estudio de Cambridge para mí peca de ese erro base, que no puedes utilizar o calcular la rentabilidad de un proyecto utilizando solo los años que, eligiendo unos años del proyecto, ¿no? De todas maneras, por causa de todas estas preguntas y de todos los comentarios que se han hecho en relación a la rentabilidad de Tejo, yo creo que lo que es importante destacar era que en altura en que se estaba a fechar con el sindicato bancario y con los accionistas el proyecto de Tejo, la rentabilidad de las operaciones del tesoro, de las obligaciones del tesoro a 10 años andaba del orden de 14,5. Por lo tanto, de todas maneras, nos hicimos ahora una confirmación interna de los valores y puedo decirle que la rentabilidad del accionista es del torno al 10% y la rentabilidad del proyecto en torno al 7,5%, que está en línea con los valores que se acordaron o se contractualizaron en el año 93.
Mas não foi referida as receitas relativas ao serviço de disponibilidade, ou seja, quais as receitas atuais?
Bom, nós não temos uma remuneração por la disponibilidade. Eu creo que aí é onde entra a confusão. A energia tem uma remuneração fixa que recibe sempre que esté disponível. E nós temos que provar a disponibilidade de media hora. Cada grupo é despachado de media hora. E de media hora nós temos que ver se estamos por cima ou por debaixo de 91 ou 93. Não temos nenhum tipo de remuneração adicional. Nós temos uma remuneração de AGC, de la telerregulação, que não é material. E não é material porque na altura em que se hizo o contrato, esto ni se preveía que existían estos servicios de sistema y mucho menos lo bien que eran pagos. Por lo tanto, nuestra remuneración por ese servicio es cero.
Então, segundo percebi, não tem receitas adicionais aos contratos. Outra questão tem a ver com o memorando da Troika, que definia, e agora passo a citar, limitar o custo adicional associado à produção de eletricidade sob regime ordinário, em particular através da renegociação ou revisão em baixa dos mecanismos de compensação garantida, os COMEC, pagos aos produtores em regime ordinário e aos CAE remanescentes. A pergunta que gostaria de colocar tem a ver com as tentativas de negociação que houve entre o governo e a Tejo Energia para aplicar as imposições da Troika relativas ao CAE.
Nós não tivemos nenhum contacto.
Não houve nenhum contacto por parte do governo para fazer face a estas exigências?
Está a falar del año 2011? No, nunca fuimos contactados, ¿no?
Ok, obrigada. Uma das primeiras coisas que o engenheiro Álvaro Barreto em 2004 fez, quando saiu da Tejo Energia para o lugar de Ministro da Economia, foi precisamente decidir a venda à Tejo Energia dos terrenos da central do Pego. A questão é, porque é que a Tejo Energia quis comprar estes terrenos?
Pode repetir? Não percebi a pergunta.
Porque é...
Se hemos comprado os terrenos, bueno, yo pienso que o decreto ley 198/2003 y luego la portería 96/2004 dice que los titulares de licencias de producción vinculada, como era el caso de Tejo Energía, el termoeléctrico o hídrico, pienso que decía, más termoeléctrico en el caso de Tejo Energía, deben comprar o arrendar los terrenos donde están colocados los centros de electroproducción. Eso deriva de la ley.
Como se poderá então em 2021 cumprir a norma dos CAE que dizem que nesse ano a central deve reverter para o operador da rede? Não ficou o Estado inibido da decisão livre sobre um equipamento que é pago pelos consumidores?
Mas não é o Estado que emite o decreto-lei 198/2003 e a portaria 96/2004? Que obliga al productor a comprar un terreno, porque dice un productor, no dice un tercero. Por lo tanto, no sé qué obligación tenía de ficar o activo libre.
Sim, ou seja, são duas legislações que entram em contradição, mas não deixa de estar indisponível quando deixar de haver o contrato. Em 2004, estes terrenos da central foram avaliados por duas instituições financeiras. Uma avaliava em 118 milhões de euros e uma outra em 157 milhões. Um mês depois, aproximadamente, estas avaliações foram revistas e baixaram para um intervalo entre 4 e 36 milhões e a venda acabou por ser feita por 23 milhões. Sabe dizer o que é que motivou a descida desta valorização dos terrenos para um quinto da avaliação original?
Yo solo tive conocimiento de esa avaliación por la comunicación social, por un artículo que apareció en la prensa. El valor que nos presentaron fue 23 millones de euros. el artigo decía que era porque las avaliaciones, más vosé también leyó el artigo, con certeza, ¿no? Que las avaliaciones iniciales tenían considerado todo terreno, que son 300 hectáreas, y como terreno apto para construcción industrial, cuando solo 40 hectáreas son terrenos industriales. Mas, como le digo, yo creo que era a gente que tenía obligación de pedir esas avaliaciones independientes, y no nunca tive conocimiento de ellas, a no ser a un mes y medio atrás.
Não sabe, então, o que é que levou a esta desvalorização dos terrenos, não é? Ou seja, não tem acesso a essa informação, não teve em nenhuma situação.
Agora, também lhe digo, as primeiras avaliações, você me está a falar de 160 milhões, não? Vamos, cuando la Feria Popular aquí en Entrecampos hoy anunciaron que era vendido, fue superior al valor que esperaba la Cámara, de 180, un terreno no pego a 160 millones, que algo debía estar errado, más eso, no sé. También los de Comporta fueron vendidos ahora, ¿no? Y la utilización es diferente.
Sim, mas consideremos que, ou seja, entre um valor e outro, a discrepância é.
Não, mas a resposta evidente. Nunca tive conhecimento, não nos foram apresentadas essas avaliações independentes, era obrigação da REN obter-las, bajo a portaria 96-2004, e a nós nos apresentaram o valor de 23 milhões.
Ok. A modificação da central para a redução de emissões fez-se com equipamentos novos, pagos pelos consumidores. Mais uma vez, em 2021, no final do CAI, esses equipamentos não terão atingido o final da sua vida útil e terão um valor de mercado. Tem a Tejo Energia algum dispositivo preparado com a tutela ou com a regulação para fazer reverter esse valor aos consumidores na tarifa?
Vamos a ver, digamos que adicionar aquellos equipamientos de reducción de emisiones fue a Tejo Energía FES, porque la tutela decidió que quería instalar no pego los equipamientos de reducción de emisiones y colocó los valores límites de emisión de la licencia do pego el 1 de enero del 2008 para hacer fase a ese cumplimiento. Nos seguimos los trámites do CAE, esto se llama una statutory modification y por lo tanto a partir de ahí seguimos los trámites do CAE, fue financiado ese equipamiento sin retorno para el accionista y porque era obligatorio para garantir la seguridad de abastecimiento de Portugal, que, o por lo menos es lo que la DGEG y el regulador consideraron, la instalación de esos equipamientos en altura. Y, por lo tanto, no tiene nada que ver con 2021. Eran ya necesarios el 1 de enero del 2008, o la central paraba.
Sí, mas entonces no existe cualquier dispositivo preparado y estos mecanismos que fueron adquiridos no tienen cualquier reversión para los consumidores.
No, es así. Cuando a Tejo Energía compra el terreno, no seguimiento da legislación, a Tejo Energía compra o terreno, mas tamén fica con a obrigación de desmantelar a central a carbón. Esa obrigatoriedade de desmantelamiento que era da REN pasa para a Tejo Energía, que serán unos 40 ou 50 millóns de euros. E, por lo tanto, non hai nada, ningún outro dispositivo, porque non é a Tejo Energía que ficou a ganar con a operación de la desulfrizadora. Era obligatorio a partir del 1 de enero. Lo que compramos con el terreno, teniendo en cuenta las políticas ambientales que hoy hay, en la altura se tomó la decisión en 2005, más ahora con las políticas ambientales que hay, yo creo que lo que se compró fue la obligación de desmantelar la central. Pero bueno.
Pois, essa recuperação do valor residual dos equipamentos pelos consumidores previsto no CAI também estabelece que um ano antes do final do seu prazo uma eventual continuidade da operação da central seja atribuída mediante concurso. Foi noticiado em março deste ano o interesse da Tejo Energia nessa extensão. sem concurso, para o uso da central do Pego, agora com uma central de biomassa. À luz do CAI e da lei portuguesa e das regras europeias também da concorrência, considera que essa extensão sem concurso é legal?
É assim, vamos a esclarecer uma coisa. No CAI da Tejo, nunca leí que un año antes había que hacer un concurso público. No CAI da Tejo, no sé si en otros CAIs existe esa obligatoriedad, mas no CAI da Tejo lo que existía era una opción da GEN de la opción era da GEN de ficar con el activo o de pasar ese activo a Tejo Energía. Con la venda do terreno por 23 millóns de euros e coa pasaxe da obrigación de desmantelar a central por 40 ou 50, a REN abdica de la opción de que podía ejercer en 2021. Ahora, sobre concurso público un año antes no hice nada, por lo tanto no sé de que me habla.
Queria só deixar mais uma pergunta e esta tem relativa às decisões da arbitragem entre a REN e a Tejo Energia, que confirmam que a Tejo terá de assumir o desconto da tarifa social. Esta repercussão vai em linha com aquilo que já tinha sido decidido pelo Governo quanto à SES e também na sequência do parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral. A pergunta que fica é se a Tejo vai conformar-se com essa derrota das pretensões relativamente à retribuição da tarifa social.
Bom, eu acho que fizemos chegar aqui a esta comissão toda a documentação relativa ao litígio que há sobre a tarifa social, incluindo a decisão do panel. Eu penso que a senhora deputada também deve ter acesso a esse documento. E esse documento é muito claro. En el CAE existe una cláusula de estabilización para los dos lados, puede ser para GEN o para Tejo Energía. En el caso de la tarifa social, a Tejo siempre pagó la tarifa social, siempre, desde 2011 paga todos los meses la tarifa social, más al abrigo del contrato, contractualmente está en derecho a repasar ese coste a REN. Estamos en disputa. Esta es la primera fase, mas el panel dejó muy claro que la tarifa social es un impuesto relevante, o lo que se llama un relevant tax en el CAE, y por lo tanto también entendió que los procedimientos para pedir ese reembolso no fueron los correctos bajo el contrato. No se siguieron todos los pasos que deberían haberse seguido bajo el contrato. Mas no pone de parte que a Tejo Energía pueda repasar ese coste a REN. De todas maneras, la decisión del panel es vinculante para las dos partes. Y hay que leer bien lo que dice la decisión del panel.
Obrigada. Sim, mas então, segundo o que eu depreendi, é que irão recorrer desta decisão e tentar, ou seja, não seguirão aquilo que é... sim, mas é com ela, ou seja, com a Tejo Energia que eu estou a falar, desta decisão, não acatarão, não é?
Não, a Tejo tem acatado a decisão e está a dar os passos que a decisão estabelece para recuperar a tarifa social bajo a cláusula de estabilização. Portanto, estamos a acatar a decisão do panel, não podia ser de outra maneira, como é óbvio. Sim. Y la decisión del panel es muy clara en relación a lo que considera ser la tarifa social y la aplicación del contrato. Otra cosa es el procedimiento para recuperar ese valor. ¿Vos está en un documento?
Pronto. Pronto, obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Terminou. Não esgotou o tempo todo. Bom, senhores deputados, como já repararam, sobretudo nesta fase das primeiras rondas, desde que assumo estas funções, e é a segunda reunião que temos, e eu procuro não interferir entre a pergunta e a resposta para não quebrar um pouco o dinamismo. Não é por falta de consideração às senhoras e aos seus deputados nem aos convidados que não estou sistematicamente a dar a palavra a um ou ao outro, porque acho que é muito mais funcional e a coisa flui melhor, e por isso acho que enquanto todos pudermos fazer assim, acho que a dinâmica da reunião é melhor para todos. Depois de ouvirmos o Bloco de Esquerda, vamos dar a palavra ao CDS e ao seu deputado Hélder Amaral, que pode começar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a doutora Beatriz Milano. Vou tentar falar deste passito. E dizer-lhe, agradecer-lhe as respostas que já deu. Nós não solicitamos a vinda de Vossa Excelência aqui, não temos muitas dúvidas, até porque começamos por ouvir um conjunto de especialistas e muitos deles falaram que a Central do Pego, não sei se disse bem, logo, era um projeto de finance, as explicações eram óbvias, a legislação não obrigava e, portanto, parece que não havia muitas dúvidas das razões pelas quais a decisão foi manter o CAI. Ainda assim, eu concordo com essa decisão, porque ter 28 anos de um contrato que me garante o escoamento do que eu produzo, eu não sei se conheço outro negócio assim, e portanto... Primeira razão, vista assim, razoável, interessante e, portanto, perceptível. A minha dúvida, que é esta conclusão me leva a tirar, então é tudo mentira que haja nos QMECs rendas excessivas. Porque quero acreditar que a Tejo Energia, competente como é, ao ver que todos os outros iam ganhar aquilo que a ERSE diz que são rendas excessivas, aquilo que a própria estudo Cambridge evidencia, e eu pergunto, os senhores ficaram no conforto de ter um contrato que vos consome, que dá mercado garantido a preço garantido, e abdicaram da incerteza, ou não havia assim tantas incertezas e afinal entre os cais e os comex não há assim uma diferença muito grande?
Obrigada. Só esclarecer uma coisa. A Tejo Energia não tem um contrato que garante o escoamento da energia que produz. Aliás, a Tejo Energia não despacha a Central do Pego. A Tejo Energia não há um take or pay de energia do Pego. A Tejo Energia tem que estar disponível para o sistema, porque o objetivo do CAE da Tejo Energia, que como hemos visto nos anos 90-95, o crescimento do consumo energético em Portugal rondava o 5-6% ao ano, e não havia suficiente capacidade instalada. E, por lo tanto, o CAE da Tejo Energia o que faz é ajudar a garantizar a segurança de abastecimento. Eu não sei... como dije, o CAE, o conceito do CAE era manter o valor, o conceito dos QMECs, desculpe, era manter o valor do CAE. Eu também ouvi, já que se perdeu uma oportunidade histórica, outros dizem que se perde mais com o QMEC. Eu não sei, porque eu não tenho os dados para oferir se até eu hubiese passado para o QMEC, se tinha um upside ou se perdia. Não consigo dar-lhes a resposta. Não consigo dizer-lhes se a EDP ficou a ganhar ou perder. Não lo sei. Lo que sí sé são duas coisas. Primeiro, que o mecanismo não se enquadrava dentro de uma empresa com um ativo. Era impossível. Não dava a garantia de estabilidade de cash flows que permitisse a Tejo Energia, em situações onde a central não trabalhasse, fazer frente a suas obrigações ni com os bancos, ni obrigações normais de funcionamento da central, ni pagamento de salários, podia dizer, se não trabalha, não é? No iba a recuperar ese dinero del mercado y, por lo tanto, tendría que esperar a la compensación posteriormente. Por lo tanto, eso. La segunda cosa que creo que es importante referir es que yo creo que el mantener el CAE de Tejo, y eso vine a saber cuando vi estas audiciones, fue importante para el país. Porque creo que los dos únicos CAEs mantuvieron la obligación de seguridad, de disponibilidad, cuando esa responsabilidad que existe en los CAEs cae cuando pasan al QMEC. Por tanto, las dos únicas centrales en Portugal que continúan a prestar un servicio o a garantizar la seguridad de abastecimiento contractualmente son los CAEs.
Eu percebo, mas quando eu olho para um CMEC, ou quando olhamos para um CMEC, e vemos que ele tem, não vou dizer todos os elementos, a remuneração dos terrenos. Era mais simpático.
Mas você me está a falar do CMEC, não me está a falar do CAE.
Sim, mas eu digo, quando eu olho para um CMEC, para poder fazer a contraposição, eu tenho a remuneração dos terrenos. Isso dizem todos os especialistas, que aí há uma renda excessiva. Já vimos aqui com a oscilação dos preços dos terrenos, porventura, vantagem para o CMEC, desvantagem para o CAE. Quando eu olho para a titularização dos CMECs, grande vantagem para os CMECs, desvantagem para o CAE. Quando olho para as taxas de juro e para as compensações de rendas e até para a dívida tarifária, vantagem para os CMECs, desvantagem para o CAE. Disponibilidade, disse, nós não temos disponibilidade. Existe nos CMECs, com bónus, 3 anos sem monitorização. É à vontade de freguês. Domínio hídrico, não se aplica tanto à TG Energia, mas extensão do domínio hídrico. Aparentemente, não sendo especialista, eu digo, será que a TG Energia fez bem as contas em permanecer no CAE, ou todos esses elementos não foram tidos em conta? Nunca houve nenhuma reunião, nunca houve nenhuma ponderação, e a estrutura acionista preferiu, ainda assim, apesar disto tudo, ficar nos CAEs. É evidente, pode-me dizer que tudo isto não representam assim tantas vantagens, mas aí, se disser isso, põe-nos em dificuldades, porque nós estamos convencidos que isso são vantagens.
Eu volto a repetir, nós fizemos as contas e tivemos em conta todos os elementos que estavam disponíveis no decreto-lei. Mas, como digo, o problema era se a Tejo Energia tivesse tido um mix de produção que tivesse hídrica, térmica, gás, térmica, carvão, pois a lo mejor a decisão hubiese sido outra. Pero é que a realidade é a que é. E nós só temos um activo, que é uma central térmica a carvão. E, por lo tanto, o mecanismo de QMEC não era adequado, não se ajustava. Eu não posso dar outra resposta, porque essa é a realidade da avaliação que fizemos.
Muito obrigado. Por que é que eu, na primeira pergunta, disse que os CAEs eram um contrato de escoamento garantido? A Tejo Energia não ignorava as várias fases do concurso da pré. A Tejo Energia, ou esta central, porque está exatamente pensada para garantir a intermitência, está umbilicalmente ligada à produção eólica. Por isso é que nos anos secos, ou um ano não seco, a vossa produção oscila tanto. Como nós tivemos muita gente a considerar que os 6 mil watts, que a partir dos 1.800 watts de potência instalada, nós já estávamos numa loucura total. Nós, neste momento, na terceira fase, vamos perto dos 6 mil watts. Não estou a perguntar o valor pago por megawatt, porque isso para a Tejo Energia não é relevante. A pergunta é, os senhores pensaram bem, como vamos ter intermitência e vai haver uma grande aposta na eólica, a razão é, quanto mais eólica, quanto mais intermitência, melhor para o CAE. Estou a pensar mal ou foi esse o raciocínio que fizeram?
Yo no puedo responder en el año 91 cuando a EDP saca la central de Upego a concurso. Yo pienso que no existían planos de expansión del sector eléctrico público a contar ya con las renovables que entraron en 2004, 2006 y por ahí fuera. Pienso que no estaba todavía delineado. Yo así que eso fue más en los años 2000, 2004, 2006. Por tanto, no creo que a partida hubiese ninguna consideración al respecto que previese esa intermitencia o tal. Mas independientemente, lo que yo mostré aquí de la intermitencia era para realmente ver cómo en los años donde entra la renovable la exigencia de funcionamiento de la central de Upego es mayor. O sea, yo tengo más para arranca, más eso es peor para disponibilidad. Para yo garantizar los 95% de disponibilidad, ahora en estos años a partir del 2006, que muestra el gráfico, yo tengo un coste mayor porque tengo que parar Arlanca y los costes en el CAE para parar y arrancar no me cubren a mí o meu costo, ¿no? Pierdo siempre algo y yo tengo que tener equipas permanentemente en un pego prontas para arrancar o para salir, ¿no? Y tengo un custo mayor, porque yo para garantizar 95% de utilización a plena carga, pues es una cosa. Garantizar 95% de disponibilidad, con variaciones de carga es bastante más desafiante, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, la remuneración está indexada a disponibilidad. Si es con renovable o sin renovable, es igual. El challenge del operador de la central do Pego, si falamos con ellos hoy o falamos con ellos hace 10 años, ahora es mayor. Pero la garantía de la disponibilidad es la misma, la exigida por el contrato.
Sí, pero el negocio es más interesante con
el negocio igual, la fórmula no varía.
Portanto, o TGNG não tem nenhuma garantia de potência?
Não. O valor da disponibilidade do pego está incluída na fórmula do CAE. Não tem nenhuma remuneração adicional.
Queria ainda perceber melhor. Percebi que o risco tecnológico das reduções das emissões, aliás, acontece um pouco em si, está da parte do Estado. Está da parte do Estado ou é um risco partilhado? Eu não percebi bem da resposta que deu para a redução para a tecnologia de reduções de emissões, não. Se o risco estava da inovação da parte do Estado ou da parte da Teja Energia? O risco das necessárias inovações tecnológicas para a redução, no caso do CED.
É mais o custo que o risco,
penso. O equipamento de redução de emissões é um coste del CAE. É um coste del CAE. Estava em el CAE já previsto como coste CAE, sim.
Ok. Disse há bocado que, a seguir ao fim do contrato, a REN perdeu a capacidade de estender e que, de facto, o desmantelamento cabe ou ficou, passou a ser da responsabilidade da Teja Energia. Eu pergunto se é só isto que está previsto, final do contrato, desmantelamento da central, ou se a Teja Energia prevê, de facto, acionar de alguma forma, uma vez que a instalação existe, para outra produção, porque é público e notório que a Centrais a Carvão, não direi que tenha um fim anunciado, mas é desejável e todos os acordos internacionais levam, e o custo tecnológico para a emissão, a tecnologia é cada vez melhor, poderá ser cada vez menor, mas o que é que acontece no final disso? Se tem alguma previsão, se é possível já dizermos o que é que pode acontecer no fim disto?
Bom, o contrato CAE acaba el 30 de novembro del 2021, quando cumple os 28 anos, e nesse momento a licencia de produção CAE. Por lo tanto, ya no hay licencia de producción, porque va unida al CAE. Es obvio, yo como CEO de empresa, pues que la responsabilidad que tenemos de dar trabajo a 200 familias directamente, indirectamente a otras 100, y durante los años de revisiones, que de cada dos años dar empleo a más 800 personas y ser un motor de desenvolvimiento en la zona, faz con que realmente vayamos a analizar todas las posibilidades que haya para continuar a tener esa responsabilidad para con las personas y para con el municipio, ¿no? Más, va a depender mucho de las políticas ambientales, va a depender de un framework fiscal también, va a depender del marco regulatorio, até yo tengo accionistas extranjeros porque fue investimento extranjero y van a querer tener garantías de que las leyes permanecen, de que hay una confianza y por lo tanto yo sé que queda poco tiempo, son 3 años. Y como le digo, a mí la preocupación en ese sentido es grande, ¿no? Y por lo tanto la estaremos para intentar de alguna manera continuar a dar empleo y a ser motor de esa zona. Más no, no puedo decirle, no, no sé.
Desculpe. Muito obrigado. Eu queria terminar, por isso lhe fiz a pergunta, por lhe pedir uma opinião, porque é algo que ouvimos aqui muitas vezes e eu não tenho ainda certeza. Ainda agora falou, depende das políticas ambientais. Nós fizemos uma forte aposta em renováveis, hídrica e solar eólica, que tem impactos na tese de energia. Agora pretendemos fazer solar. Primeira pergunta, como vê essa aposta no solar? Porquê? Porque há quem considere, e são muito especialistas, que a eólica é de facto muito cara. Nós pagamos a garantia de potência, pagamos a ligação à rede, também pagaremos no solar, pagamos os quemecs, pagamos tudo aquilo que falamos, e estamos de facto com excesso. Ainda por cima o perfil de consumidor, quando o sol é, e quase que se vê isso nesses mapas, quando o vento é bom é à noite, não consumimos. E portanto o que nos obriga a ter backup, que custa muito dinheiro. E como disse, vai depender das políticas, eu queria lhe perguntar se corrobora a opinião dos especialistas que Portugal tem, um pouco como a Espanha, excesso de voluntarismo no eólico, se a prazo tudo se vai normalizar e se o mais racional é apostar o solar e se o solar tem algum impacto naquilo que é a capacidade da Tejo Energia continuar a prestar backup, uma vez que o solar precisará, presumo eu, de menos backup. Terminava. Obrigado.
En relación, la respuesta realmente no sé, pero lo que yo pienso es que andamos para una transición, un periodo de transición energético, ¿no? Claro que Portugal asumió unos compromisos para con la reducción de las emisiones, junto con la mayoría de los países desenvolvidos, y realmente hay que hacer esto de una forma serena, tranquila, dialogante. Hoy por hoy, el carbón representa 25% del consumo en Portugal, un cuarto. En el año 2005, cuando la DGEG le impuso a Tejo la instalación de los equipamientos de reducción, representaba 35%, por lo tanto, una descida, ¿no? Va disminuyendo esa dependencia del carbón, mas yo no consigo opinar sobre si la entrada o si la apuesta debería ser solar. Dentro de la renovable, pienso que es la que menos se está desenvolvido en Portugal, pero más que eso no puedo decir.
Muchas gracias, doctora. Continuamos agora com a intervenção e as questões do Partido Comunista Português. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado António Filipe.
Muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Doutora Beatriz Milne. Eu tenho 7 questões que queria colocar, vou procurar encaixá-las nesta ronda de 8 minutos. E a primeira questão é a seguinte. Como se sabe, a Tejo Energia, a central do Pego, foi uma das primeiras centrais a ter um CAI, um contrato de aquisição de energia, juntamente com uma outra central de turbogás na Tapada do Outeiro. Em 2004 foi publicado o Decreto-Lei 240/2004 que visa a transformação dos CAI em QMEC e dessa transformação houve duas exceções. Foram precisamente a Central do Pego, de Tejo Energia, e a Central da Tapada do Outeiro. A minha questão é a seguinte: quem é que tomou a decisão de isentar estas duas centrais e qual é a justificação para essa exceção, para que estas duas centrais não tivessem, os respectivos CAIs não tivessem sido transformados em QMEC?
Obrigada. No hubo ninguna exención. El Decreto-Ley 240/2004 no era un imperativo legal, no obligaba. La publicación del Decreto-Ley no acababa con los CAEs. Era preciso un acuerdo de cesación. e, por lo tanto, não coube a ninguém isenção, porque não era necessária uma isenção. Lo que foi necessária é uma avaliação por parte dos produtores se o régimen de QEMEC era adequado ou não, mas não era uma obrigação, um imperativo legal.
E por que razão é que consideraram que não era adequado para, para a Teja Energia?
Ok. Bom, eu vou voltar, né? Sim, explicar.
Vou voltar a repetir.
Como já dije antes, a Teja Energia recibió contactos da Secretaría de Estado, foi enviado un despacho a Teja Energia para analizar la posibilidad de pasar al régimen de QEMEC o permanecer no CAE. Y fueron realizadas una serie de reuniones até con la propia GEN para analizar un modelo que iría a determinar las utilizaciones da central do Pego, era o modelo Valor Agua, e internamente, junto con los accionistas e junto con el sindicato bancario, realizamos avaliaciones e sensibilidades sobre si el sistema de QEMEC era ajustable a Teja Energia. E nos deparamos con dos dificuldades. La primera era un mecanismo del QEMEC. O QEMEC é igual a mercado más compensación, siendo que esa compensación no es mensal, no es inmediata, es feita con un lag en el tiempo, ¿no? Y en el caso de Teja Energia es un player que tiene un único activo, una central a carbón, de cuya utilización depende da GEN, GEN que despacha la central, no es siquiera Teja Energia que está en control sobre el despacho de la central, y por lo tanto lo que a Teja Energia iría a recuperar del mercado era una incógnita. E a Teja Energia ten servicio da dívida a pagar de 6 en 6 meses, porque fueron contratados 200 millones de contos, por lo tanto, de 6 en 6 meses hai que pagar un servicio da dívida de 25 millones aos bancos, além de todas as obligaciones que ten de correntes de las propias obligaciones do CAE. Analizado ese facto, foi obvio que o esquema de QEMEC no se ajustaba a Teja, y también el sindicato bancario con estos análisis de sensibilidad pues no tuvo una posición muy flexible, digamos, ¿no? Que obvio, yo tengo que decir que si yo fuese banco también no tenía esa posición.
Muy bien, ¿es posible darnos una idea del valor medio anual das remunerações obtidas pela central no âmbito do CAE? E complemento com o seguinte: como é que podemos comparar as remunerações, que comparação é possível estabelecer entre as remunerações obtidas pela central no âmbito do CAE com o que poderia oferir, na melhor das hipóteses, se tivesse havido a cessação antecipada do CAE?
Bom, yo si pegando en los elementos disponibilizados por el regulador, yo puedo decirle que la central do Pego del año 2011 a 2016, porque ainda no analice los años de 2017, más la remuneración variable, la parcela variable será del torno a los 30 euros por megavatio hora y la fixa en torno a los 30-35. Por lo tanto, el valor total será unos 60 euros por megavatio hora. Más le digo, eso va a depender del año, porque hay que ver el coste del CO2, el coste del carbón, ¿no? Más en media, entre 2011 y 2016, puedo decir que sería del orden de 60 euros por megavatio hora. ¿Cuándo comparado con QEMEC? No consigo hacer porque yo no soy agente de mercado, no tengo precios horarios, es agente que despacha la central y por lo tanto ese tipo de comparación para mí es imposible de realizar.
Portanto, a central representa un investimento de 200 millones de contos, o que em euros significaria 1.000 milhões de euros, e a questão que coloco é a seguinte: tendo em conta a amortização que é necessário fazer desse investimento, qual é a taxa de rentabilidade média que ele tem? E se é possível dar-nos uma ideia acerca do volume de lucros obtidos pela central e que percentagem desses lucros é que corresponde a receitas obtidas por via da remuneração do CAE?
Bom, a rentabilidade média do projeto será del 10%, que era aquilo que se previa, además, na altura. La remuneração do CAE é todo. Até eu não tenho outra remuneração que não seja via CAE. Só temos um activo, só temos a central do Pego a trabalhar com um CAE contratado. E a remuneração do acionista é alrededor del 10%.
Uma questão que eu queria colocar é a seguinte: qual é sobre o risco associado a este negócio? Nós, à partida, quer-nos parecer que este é um negócio sem qualquer risco, porquanto o principal fator de risco poderia ser a variação do preço do combustível, do preço do carvão utilizado na central, mas não só o carvão não tem tido preços, os preços do carvão não têm crescido ao longo das últimas décadas, mas para além disso a componente variável da remuneração do CAE seria ajustada anualmente em função de uma eventual variação negativa dos preços do carvão. E, portanto, é possível dizer que nestes termos, este é um negócio que não implica qualquer risco para o investimento feito?
Não, de todo. Eu acho que isso é um mensagem que, sequer até Jones já não ha sido capaz de... Ou também nunca lhe foi perguntado, não é? Mas... justamente lo contrario. Las variaciones del coste de combustible, esa variación no implica riesgo. Para Tejo Energía es un pass-through, donde el riesgo que Tejo Energía tiene es el riesgo en la parte, la componente fixa, que es la parcela que está asociada a la disponibilidad. Por lo tanto, el riesgo que Tejo Energía asume es el riesgo de operación y de técnico, dito de otra manera. Si yo, por azar, en este momento, los dos grupos de UPEGO disparan y fican indisponibles, la remuneración de UPEGO es cero. O, eventualmente, si tengo un problema, a pesar de la manutención preventiva que hacemos, de tener spares, que yo creo que debemos ser la central con un armazén más grande para recuperar la disponibilidad luego que posible, de tener equipas reforzadas o de mandar y movilizar gente mitad de la noche para recuperar la disponibilidad, porque la disponibilidad es un negocio de Tejo Energía. Si a pesar de eso yo tengo un problema en la central que me obliga a tener un grupo indisponible, tengo que encomendar o lanzar un concurso público para encomendar una pieza, tengo que fabricar la pieza, tengo que transportar la pieza a Pego, que no es fácil, tengo que colocar la pieza en Pego y tengo que comisionar y tengo el grupo indisponible un año, Tejo Energía no factura por ese grupo durante ese año. Ese, el riesgo técnico y el riesgo de producción es de Tejo Energía, es del productor. Não é de ninguém mais, por lo tanto, é um negócio que está em risco, aunque eu creio, e é verdade, que a ideia que existe, mas ainda vai em que existe esta comissão e ainda vai em que estou cá, para esclarecer que esse risco é nosso, mas se quillar foi mal passado, não temos empresa de comunicação.
Doutor, em 2010... durante um governo do Partido Socialista, era secretário de Estado da Energia o Dr. Carlos Zorrinho, que anunciou que ia fazer uma renegociação dos CAE com o objetivo de baixar a fatura dos consumidores. A minha pergunta é se efetivamente se houve essa renegociação, se foi apenas um anúncio ou se houve de facto uma renegociação com a Tejo Energia, e em caso afirmativo, em que é que se traduziu, qual foi o resultado dessa renegociação e que redução é que essa redução se traduziu no valor dos CAE, se é que houve.
Nós não tivemos nenhum contacto de o Carlos Zorrinho.
Não houve nenhuma renunciação?
Não.
Muito bem. Doutora, em 2012, o Governo, neste caso já não o Governo, que fazia parte dos Carlos do Rinho, mas o Governo PSD-CDS, o anterior Governo, alterou os valores da remuneração da garantia de potência. E nessa altura, a Endesa, que é a empresa, enfim, proprietária da Tejo Energia, contestou muito vivamente o anúncio dessa alteração de valores da remuneração da garantia de potência, disse inclusivamente que essa alteração inviabilizaria a central do Pego, que poderia determinar a paragem da respectiva produção. Ora, o que sabemos é que essa paragem não se verificou e, portanto, a minha pergunta é esta. Houve, de facto, cortes na remuneração da garantia de potência ou também, neste caso, tudo ficou por um anúncio sem consequências, tal como relativamente, como se tinha passado com o governo anterior?
O diputado António Filipe, obrigada pela pergunta. Eu acho que está a misturar dos activos de Endesa. Endesa tiene una participación en Tejo de 43,75, más una participación en el carbón. Y el carbón no está en garantías de potencia porque la disponibilidad es la parcela fixa de CAE. Por lo tanto, nos no tenemos remuneración en relación a garantías de potencia.
Sim, mas aquilo que nos recordamos é que a Endesa protestou vivamente com a possibilidade de haver, de facto, uma remuneração da garantia de potência e, inclusive, chegou a dizer que isso poria em causa o funcionamento da central. E, portanto, como nada pôs em causa o funcionamento da central, a pergunta que faço é se houve ou não alguma alteração dos valores da remuneração da garantia de potência.
Mas de que central está a falar? Não está a falar da central da Tejo Energia, a carvão. Está a falar do ciclo combinado de Lengás e que já não sai.
Que é Endesa. Portanto, nesse caso, a Endesa não se estava a referir, nessa não se estava a referir à central do Pico.
Não.
Doutora, uma última questão é esta. Anuncia-se o encerramento das centrais de carvão para 2030 e eu gostaria de lhe perguntar, sabendo que a central do Pego tem um papel muito importante na manutenção da estabilidade da rede interna no centro do país, como aliás resulta da exposição inicial que fez, e portanto a minha questão é como é que olha para o horizonte de 2030, ou seja, acha que no curto e no médio prazo um país como Portugal, com as características que tem, pode dispensar as centrais a carvão?
Bom, o CAE da Tejo Energia acaba el 30 de novembro del 2021. Son 28 años, estamos ahora a cumplir 25, precisamente ahora en el mes de novembro. Y a partir de ahí, la licencia expira y por lo tanto no sé si iremos a continuar o si habrá algún tipo de negociación. Es verdad que el último relatorio de monitorización de la seguridad de la red, publicado por la REN, dice que si Central de Sines, Upego y Atapada fecharen até 2025, pues entonces en un régimen seco, hidrológico seco, pues no hay capacidad instalada para soportar el consumo, la procura, ¿no? Más no le puedo decir, no. Dicen un futuro a Dios pertenece, ¿no? Bueno, no sé.
Em todo o caso, uma decisão dessas, mesmo admitindo que ela é viável, não deixaria de ter repercussões relativamente às tarifas a suportar para os consumidores.
Eu acho que estamos a fazer futurologia. Eu não sei. Não, sinceramente, não lhe posso responder.
Sr. Presidente, é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço também. Passamos agora para o PSD. Para o Sr. Deputado Duarte Marques, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sra. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queria agradecer a sua frontalidade e o esforço que faz para falar numa linguagem que nós percebemos, que é o portunhol, mas é um bom portunhol, devo dizer que conheço bem a central do Pego, porque sou deputado eleito pelo distrito de Santarém e fui um dos que protestou contra aquela travessia que fizeram no Tejo para aumentar o fluxo de água para refrigerar melhor a central. Isso é outra guerra.
Não, mas...
Não quer falar sobre isso.
Anteriores
não era aquilo tudo. Mas muito bem, está na central do PEC, está na Tejo Energia, na empresa que lhe deu origem, desde o início, certo?
Desculpa.
Gostava de ter o seu comentário sobre, por isso, se isso for verdade, nos contasse como é que correu o processo de negociação para a aprovação do CAI, para ser atribuído o CAI à Tejo Energia. Se foi um processo aberto, se foram convidados, se foi um concurso e qual foi o valor do investimento na altura.
No, yo llegué a Portugal en el año 95 y venía de mano de un accionista de puedo imaginar cuál era, ¿no? Del español, ¿no? En el año acabé, fue un estallo y por lo tanto, en un fin de estallo fui convidada a entrar en la Tejo Energía como adjunta de un director comercial. Luego en el año 2000-2001 asumí el cargo de directora comercial y en abril del 2017 pasé a ser administradora delegada de la empresa, por lo tanto un recorrido y todo. Sobre las negociaciones, hubo un concurso público lanzado por EDP, un cuaderno de encargos. Hubo una publicación en jornales internacionales y a raíz de eso, pues las ofertas, la oferta más competitiva era en la altura de un consorcio liderado por National Power, que era una empresa británica, Endesa, EDF y el 10% residual fico EDP. Tenía interés también de ver cómo es que evolucionaba el proyecto en términos, sobre todo técnicos, pienso yo. Esa es la evolución.
¿El valor inicial de investimiento?
200 millones de contos.
200 millones de contos, ¿no?
Sí.
Muy bien. 1 millón de euros, grosso modo. Para nós é importante, para esta comissão de inquérito, para perceber se houve rendas excessivas ou não, ou quais elas são, é importante percebermos como é que as diferenças dos CAIs para os COMECs. Acho que já aqui percebemos hoje porque é que a Tejo Energia não aceitou passar para os COMECs. É preciso perceber as condições de entrada, as de saída são fundamentais e o que é que pode fazer alterar isto tudo? Alterações legais, legislativas e negociações. Já foi dito aqui, em outras audições, que quando a taxa de remuneração resulta de um concurso público, nunca poderemos dizer que é excessiva ou é baixa, porque ela resulta da condição de mercado daquela altura e, portanto, temos que nos referir aí. E aquilo que é exigido para financiar um tipo de ativo com perfil de risco. Na sua opinião, tendo em conta a experiência que tem do setor, faz sentido falar de renda excessiva quando se fala da remuneração do CAI, da Tejo Energia?
Não.
Não. Tendo em conta que hoje o valor é considerado alto, no entanto, este foi contratado há mais de 20 anos, com os riscos inerentes. Tem memória de qual era o spread, ou sabe, qual era o spread da taxa de remuneração do CAI em relação às obrigações do Tesouro a 10 anos?
Bom, as obrigações do Tesouro estavam a, as que projectei, estavam a 14,5 e a remuneração do CAI do acionista é 10.
¿Cuál fue el año de contratación de financiamiento del proyecto?
Fue el año 91-92.
¿Tiene noción de los valores praticados? ¿Sabe, consegue nos decir cuáles los valores praticados en los COMECs, entonces?
No.
¿Y en los otros CAIs, no caso de los CAIs de EDP? ¿No consegue comparar el vosso con el de EDP?
No.
¿Porque no conoce el de EDP? Ok. Porque hay diferencias fuertes en el spread de unos y de otros. E aquilo que nós queríamos tentar perceber pela comparação era se uns são muito mais benéficos para a empresa do que neste caso, para o Estado. e no caso concreto do CAI da EDP e do CAI da Teja Energia, o nível de contratação é muito mais vantajoso para o Estado, no vosso caso, do que é o outro, mas se não tem informação do outro lado, eu não a posso comparar. Não,
o único que eu lhe posso dizer é que o CAI da Teja inicia-se com a operação, o serviço industrial dos grupos, ou seja, o ativo não estava amortizado, no caso da Teja. O CAI é comitante com a entrada em operação dos grupos. Não?
Há aqui dúvidas que... Há dúvidas que ficam sempre no ar, tendo em conta as condições que a Teja Energia tem relativamente à saída em 2021. Já aqui falou da possibilidade que há de haver alternativas ou não haver alternativas, mas tendo em conta o final deste caio e tendo em conta o que está no contrato e tendo em conta comprar o terreno por uma alteração que foi o que foram obrigados a comprar, imagino que a Teja Energia queira continuar a sua operação, certo?
A Teja não tem licença em 2021.
Mas pretende, tem vontade caio. De continuar a operar ou não?
Vai depender das condições.
Muito bem. Neste cenário, se as condições não forem favoráveis, entende que a Teja Energia tem obrigatoriamente que entregar a central ao Estado para que este possa fazer um concurso público na qual a Teja Energia concorreria em igualdade de circunstâncias com outras empresas, ou entenderia fazer uma negociação direta com o Estado?
A Teja Energia, no ano 2005, 2007, quando adquire o terreno, adquire a nova propriedade, porque já teníamos um direito de superfície, por el que pagamos 27 millones de contos. Era un lump sum payment, o sea, no fue rendas, fue luego a cabeza, y compra la posibilidad de tener la propiedad a post 2021. Y por lo tanto,
propiedad do terreno.
Propiedad de central.
No tiene propiedad de central.
Todo. Hay una escritura pública. E compramos por 23 millones de euros a GEN, Red Eléctrica, e assumimos o desmantelamento. Portanto, o escenario que você me põe
A contrapartida para poderem ficar com o espaço foi assumir o custo do desmantelamento.
E pagar 23 millones.
Ou seja,
depois de los 27 millones de contos que tínhamos pagado em el año 93 por el derecho de superfície.
Isto é bom para esclarecer, porque ficámos com a ideia inicial que o Estado oferecia a central, por serem obrigados a comprar o terreno, fica a ideia que o Estado ofereceria a central à Teja Energia. Mas neste caso a negociação é que a Teja Energia fica responsável por ter que pagar o desmantelamento da central, além de ter tido que comprar o terreno. Isto no total estamos a falar de valores.
Pues como ya estamos próximos de la data de fin de UCAI, estamos ya a hacer estimativas de coste de desmantelamiento basado en información que tienen nuestros accionistas, especialmente los accionistas españoles que tienen esta situación, y calculamos que del orden de 40 a 50 millones será el desmantelamiento, más la compra de terreno fueron 23. Más los 27 que fueron 27 millones de contos, hay que aquí los valores 135 millones de euros.
Isso é muito importante para o nosso relatório, para termos a noção do custo que também tiveram. Outra pergunta. Chegamos aqui a 2021, a Teja Energia pretende continuar a trabalhar com aquela central. Qual é o tipo de licença que procuram? Mas, segunda pergunta, há ou não há algum acordo para que a Teja Energia possa ter, em determinadas condições, uma outra licença a partir daí? Ficou alguma coisa escrita, combinada, acertada?
Não.
Portanto, o que está a partir de 2021 é igual a zero. É o que está no CAI e não há mais nada, não houve alterações negociais.
Não, mas cabe à administração da Teja tentar dar futuro, não? Digo eu, vamos... O sea, en principio intentaremos de alguna manera, digo yo no voy a ficar a espera de que acabe UCAE y no dar andamiento futuro. Yo acho que tengo la responsabilidad de, por lo menos, avaliar todas las posibilidades que podamos
colocar. ¿Y ya comenzaron a negociar con el Estado o con la REN ese tipo de gobierno, ese tipo de licencia?
Ya hubo algún contacto previo, inicial.
¿Y cuáles son, con quién y cuáles son las expectativas?
Hubo un pedido noso para la Secretaría de Estado anterior, porque entre tanto hubo remodelaciones, para avaliar la posibilidad de residuos forestales.
Biomasa, entonces.
Residuos forestales.
¿Es una iniciativa vossa?
Residuos forestales, no biomasa. Atención.
¿Cuál es la diferencia?
Residuos forestales es todo lo que podamos obtener para limpiar los terrenos. Y
reducir. Não é biomassa?
Para mim, não é.
Estamos cá para aprender. Muito bem, mas não é isso o mais importante. Eu queria só fazer aqui uma. Queria explicar uma dúvida, que é o seguinte: se o Estado, neste caso, se a REN Trading não lhe encomendar produção de energia, vocês têm que os custos fixos e a capacidade da fábrica, da disponibilidade de trabalho, mas podem não receber nada se não tiverem encomenda do trading de fornecimento de energia. Ou seja, se não houver ninguém a pedir energia.
Não recebemos a parcela variável, recebemos a parcela fixa.
Pode explicar a diferença?
Claro. A parcela variável cobre os custos variáveis de funcionamento, incluyendo el combustible colocado en UPEGO. La parcela variable cubre los costes fixos, el investimento y el financiamiento y la remuneración del investimento.
Gostava de voltar à mudança do COMEC, ou à tentativa de mudança.
Desculpe, o presidente.
Desculpa, senhor deputado, mas estava eu aqui a precisar a questão que tinha colocado, porque eu próprio não tinha ficado.
Recebemos a parcela fixa.
Ou seja, a parcela fixa.
Se estamos disponíveis.
Recebem sempre, porque eu penso que a questão que o senhor deputado levantava era perceber o que é que recebem mesmo quando não injetam energia na rede. Ok?
Claro, mas temos que estar disponíveis, não é?
Uma espécie de indemnização pela disponibilidade.
Exatamente.
Muito bem.
É um serviço pago, o serviço que prestamos é que pago, não é?
Ainda no caso da continuação de ficarem com uma nova licença a partir de 2021, a empresa, a Tejo Energia. Dizer, é que está alguma coisa?
Não, a questão que a senhora levantava era uma pergunta que faz algum sentido em face daquilo que é o objeto desta comissão. E que nós sabemos que temos esse pecado original, que é o período entre 2004 e 2018. Todos nós verificamos e já constatamos isso, que o prazo fixado foi um pouco desadequado, porque muitas dessas situações resultam de entrar. Claro, e precisa, se o senhor não se sentir confortável para poder responder em função das coisas não estarem dentro do prazo que está, para a qual está municiado de informação, e poderá fazê-lo depois, num momento posterior, para.
Pois,
claro.
No es por no responder, sino que yo ya no voy a conseguir acrecentar mucho más de lo que ya dije, porque ni siquiera hemos hablado esto internamente ni a nivel de accionistas, ¿no?
Vamos pasar a otra fase. ¿Puede explicar por qué las otras empresas aceptaron participar en el esfuerzo de reducción de la dívida tarifaria y a Tejo Energia no? A Tejo Energia recusó-se a participar en ese esfuerzo. Há pouco disse que não foi contactada. Quer explicar a vossa posição sobre isto?
Mas se...
2014.
Nós não fomos...
A SESE.
Ah, a CESE. Ah, a CESE. Não tinha percebido. A CESE, a nossa leitura é que estamos isentos, porque a licencia decorre de un concurso público concurrencial internacional y competitivo. Por lo tanto, estamos abrangido por la línea D del artículo 4, acho que.
¿Y algún contencioso en tribunal para decidir eso o no?
Nos fuimos notificados, Pelate, la semana pasada, de que no tiene el mismo entendimiento y ahora tenemos que estudiar. estudar a situação, não é? Foi na semana passada, no quinta.
Ou seja, o processo vai seguir normalmente para tribunal?
E temos que analisar qual foi, que é o que a AT disse, porque para nós foi uma surpresa, para todos nós, não é? Durante 25 anos que estamos a operar, pues consideramos que a licencia da Central do Pego era consecuencia ou decorrente de un concurso público internacional e competitivo e agora non... pero aí en la propia legislación está esa exención colocada en el orçamento do Estado de 2014. Yo non sei a que outras entidades cubría esa línea, vamos, non... Mas não creio que houvesse muitas.
Desde então, pode-me especificar qual é que é o cálculo previsto, se tiverem que pagar o montante? Sim, em cálculo?
Em 2014, o cálculo é sobre o valor do ativo. Creio que são 3 milhões de euros.
3 milhões?
3? 3.
Como é que funciona o despacho da central? Como é que é o procedimento? Quem é que pede? Como é que funciona? Quais são as condições?
O agente de mercado, o agente comercial é a Gen Trading. A Gen Trading manda um correio eletrónico para a Central do Pego. Antes era via telefone, fax, mas as coisas evoluíram. Manda um correio eletrónico para a Central do Pego com a energia que quere para o próximo dia. Y luego se altera en los mercados intradiarios, va ajustando lo que se llama el PHO para la central poder ajustar el funcionamiento, la variación de carga, los patamares a lo que es solicitado pela Gen Trading.
Mas há planeamento, previsão mensal e depois é pedido no dia na véspera, como disse, ou é surpresa total na véspera?
Bom, lo que a REN envía en octubre do año anterior es un plano, una estimativa no vinculante de funcionamiento. Y en esa base, a Tejo Energía ten que lanzar un concurso para comprar carbón. Para el año todo, para el año todo. Y luego, por lo tanto, nos lanzamos un concurso, adjudicamos el concurso siempre validado pela GEN, o sea, nos no podemos adjudicar o concurso sin a GEN Trading aceitar y luego vamos trayendo los de carbón. Sí, sí, sí.
A GEN Trading tem que aceitar o concurso para ter influencia na vossa aquisição?
É toda. Nos mandamos un calendario, a REN aprueba ese calendario de ir al mercado, nos luego hacemos un concurso, seleccionamos a los preferred bidders, tenemos que hacer un contacto a más de 15 fornecedores de carbón, lo que hoy día es difícil porque hubo muchas, y de tres continentes diferentes, o sea, está todo establecido en UCAE. Presentamos las ofertas, preseleccionamos las más baratas, siempre que estén dentro de o anexo que define las condiciones químicas do carbón, hay una especificación do carbón y conforme a esa especificación lanzamos o concurso, recibimos las ofertas, mandamos las ofertas íntegramente, abrimos por carta fechada, que es un sistema un poco arcaico hoy día, pero bueno, transparente. Abrimos las cartas en conjunto, oyamos para tal, fican de un lado unas ofertas, las cartas fican del otro, pasamos a una segunda fase, seguimos el mismo proceso, manda una carta con la oferta y abrimos de nuevo esas cartas na Tejo. E logo se adjudica a la mais barata dentro da especificação do CAE.
Posso-te fazer uma pergunta, uma curiosidade? Este papel da REN Trading no que tem a ver com os pagamentos, os recebimentos e a forma como funciona e as obrigações que tem, não é uma solução que acaba por ser equivalente às condições de um QMEC?
Não, não, porque o QMEC, o problema do QMEC es que tú colocas la energía en mercado y luego esa compensación es feita en un fin de año, ¿no? Mas con la Gen Trading la facturación es mensal de las dos parcelas.
A única diferença é que, em vez de ser ao final do ano, é mensal, porque de resto acaba por um mecanismo do CMEC e da REN Trading, acaba por sempre parecido.
A única diferença que eu vejo é que nós temos a obrigação de estar disponíveis, não é? Ok. Penso, mas não conozco realmente como funciona o CMEC.
Muito bem. Tenho duas perguntas para lhe fazer em 5 segundos, que já devem ter acabado, mas o Presidente vai-me deixar. Primeiro, entre 2007 e 2013, houve algum teste de disponibilidade da central do Pego? E a segunda pergunta é, alguma vez o fornecimento de carvão foi prejudicado por dificuldades ou falta de capacidade da linha ferroviária ou do material circulante que faz o transporte? Ou tem uma linha privilegiada e equipamento próprio? Ou seja, o fornecimento da central alguma vez esteve em causa por causa das condições da ferrovia?
Bom, empezando por la segunda pregunta, nós não temos uma via própria, temos um ramal próprio dentro da central do Pego, que é um ramal ferroviário, é óbvio, não é? Mas, de resto, os comboios circulam por la via normal, por entroncamento, não é? Acho que demora bastante, porque hai que dar sempre paso a los comboios, lógico e natural, de pasajeros, não é? Não de mercadorías, e, por lo tanto, nunca estive comprometido. Acho que hubo una vez un problema en Constance, numa ponte, mas realmente nós temos que tener un stock mínimo na central tamén para facer face a esas eventualidades, não é? Mas não, ten corrido ben, e el servicio que prestou CP durante moitos anos e agora Medrail é un servicio de excelencia. Temos que decir que funciona ben. En relación a los test de disponibilidad, nos somos arrancados cuando Arlen quiere. Por lo tanto, nos estamos siempre disponibles, a merced de lo que quiera. Como ya mostré aquí, por ejemplo, este pasado fin de semana, esto puede ser un test de disponibilidad o puede ser una necesidad de la red. Fixemos moitos a lo largo de la vida central. Sí, 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 sí. Moitos.
Neste período.
Yo no sé de qué estamos a hablar. De memoria no consigo contestarle, ¿no?
Obrigado. Señor deputado, terminó. Muito obrigado. Vamos então para a última fase de perguntas desta primeira ronda do Partido Socialista. Eu dava a palavra à Sra. Deputada Ana Passos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento a Doutora Beatriz Milne. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer a sua disponibilidade para estar aqui hoje e agradecer todos os contributos que nos trouxe. E já muito foi dito, e quem fala por fim fica... Tem que ter mais criatividade. Mas gostaria que me confirmasse. Há pouco, em resposta a um dos senhores deputados aqui nesta comissão de inquérito, disse que está ligado à Tejo Energia desde 1995, é isso?
Desculpe. En 1995 vine con para facer un estágio de un ano e logo fui convidada a entrar na Tejo Energía, porque despois del estágio tamén non había nada, a entrar na Tejo Energía como ajudante del director comercial, desde entón até agora.
Muito obrigada. Então acompanhou todo o processo de alteração e da diretiva europeia que nos exigia a alteração do SCAI para CMEC, e aqui já muito foi falado nesta comissão de inquérito, já ouvimos cerca de 30 individualidades que expressaram, alguns deles, cerca de metade, expressaram a sua opinião relativamente ao facto da Tejo Energia ter mantido o seu CAI. E gostaria apenas de relembrar, já nos disse que teve a ver, que a Tejo Energia refletiu sobre o despacho, que houve reuniões com a REN, houve reuniões com um grupo de trabalho que trabalhava no modelo Valor Água, que detectaram um problema no mecanismo, no conceito. Portanto, participaram, foram auscultados relativamente ao decreto-lei que seria implementado. Gostaria então que me comentasse aqui uma expressão do Sr. Engenheiro Ricardo Ferreira, que em audição nesta comissão de inquérito recordou, e passo a citar, reuniões intermináveis com os representantes da Tejo Energia e da Turbogás no sentido de chegar a um texto de decreto-lei que não prejudicasse os consumidores, que garantisse o retorno equivalente a estes produtores e que estes aceitassem. Tivemos muitas reuniões e das reuniões mais duras que tive foi com a Tejo Energia e a Turbogás. E também um comentário do Sr. Engenheiro João Faria Conceição, que afirma que, passo a citar, a posição da Tejo Energia e da Turbogás foi e continua a ser bastante consistente e simultaneamente irredutível, que é dizer, tenho um contrato, estou muito satisfeito com o meu contrato tem uma cláusula indenizatória no caso de cessação antecipada, se o Estado português quiser terminar antecipadamente o contrato, só tem de pagar esta cláusula e eu recebo o dinheiro, cumpro o contrato e termino as minhas funções. Pode comentar, se faz favor.
Bom, para já esclarecer, a Directiva Europeia nunca obrigava a acabar o CAE, né? E o Decreto-Lei 240/2004 não é uma obrigação de acabar com o CAE. Era un régimen alternativo al cual adhirieron 32 de los 34 CAEs que existían en Portugal, que eran de un player, que era EDP, que tiene un portafolio de mix energético y, por lo tanto, lo que yo expliqué de tener un único activo y un sindicato bancario por detrás se aplica. Dito esto, o CAE hoy permanece válido. Y permanece válido y el artículo 70 del decreto ley 172/2006 dice que tiene que ser cumplido en los exactos términos en que fue asignado. Por lo tanto, UCAE fue escrutinado y validado en la data de asignatura, en el año 92, por el gobierno portugués y por la Unión Europea, porque puedo hacerle llegar, más tenemos aquí a propia el Jornal de las Comunidades Europeas, donde el número 4/34598 dice que the selection of the generator has been the result of a call for tenders at an international level. The generator was selected as the winning candidate as a result of a bidding a price for capacity over the term of the PPA. Por lo tanto, esto fue validado a nivel europeo. ¿Cuándo de la certificación, más recientemente, de la certificación de ARENH como TSO, de nuevo, al emitir esa certificación, Europa reconoce la existencia de los CAEs, también reconoce que la energía de los CAEs de Tejo y Turbogás representa menos de un 1% de la energía que se transiciona o transacciona en el mercado y, por lo tanto, UCAE es escrutinado y validado no pelatello solo, sino pela contraparte y por la tutela portuguesa y europea. Dito esto, reuniones a nivel de Secretaría de Estado tuvimos, y yo también tuve reuniones con el profesor Ricardo Ferreira. Cada uno tiene un concepto de reunión interminable. Yo ahí no puedo, yo no sé lo que es una reunión interminable para el profesor Ricardo Ferreira, así que ya no es lo mismo que para mí. Mas tuvimos reuniones, obviamente, ¿no? Era un tema muy importante, es un tema muy importante y había que tratarlo como tal. Por eso digo, cuando yo oigo expresiones como Atello ignoró, no es verdad, no es verdad. Atello estudió el asunto y Atello tuvo reuniones a nivel de Secretaría de Estado y Atello tenía reuniones con AGEN, con el Departamento Comercial del sector eléctrico público y, por lo tanto, y mesmo con el Valor Agua en Oporto, nos desplazamos un par de veces. Mas es obvio que Atello tenía que defender los intereses de la propia empresa y no podía asumir un régimen que no estaba en línea o adecuado con los compromisos que había asumido en un contrato de financiamiento con 90 bancos de 200 millones de contos, ni siquiera con las necesidades que tiene du día a día de caja, ¿no, eh? De comprar carbón y esperar a que despache a ARENH. Y, por lo tanto, en ese sentido, yo creo que cada uno jugó su papel, ¿no, eh? Nos analizamos el decreto ley y no achamos que era, no se ajustaba, era imposible nos pasar para el régimen de Quemec con un único activo, repito, con un único activo. No era posible. La segunda pregunta era. Era comentar. Ah, João Faria Conceição, del comentario de João Faria Conceição. Yo repito, UCAE ya se ha dicho que es un contrato blindado, ¿no? Yo no sé lo que jurídicamente es un contrato blindado. Yo lo que le digo es que a Tello, si no tiene disponibilidad, no recibe. Por lo tanto, yo acho que esto es a longe de ser un blindaje, ¿no? Yo acho que a Tello la obligación que tiene y que asumió y que cumple es el tener el grupo disponible, y lo tenemos en permanencia, los dos grupos en permanencia, y eso no se consigue sin esfuerzo y sin dedicación y sin dinero, y por lo tanto, en ese sentido, nos cumplimos un oso contrato, y haz que los números falan por sí, haz que los números falan por sí.
Muito obrigada. As negociações dos COMECs, ou a negociação dos COMECs ocorreu ao longo de dois governos, o 15º Governo Constitucional de Durão Barroso e o 16º Governo Constitucional de Santana Lopes. A ERSE fez um estudo onde concluiu que a passagem do SCAI para os COMEC das dezenas de centrais da EDP permitiu à EDP encaixar 510 milhões de euros para, desde 2007. Na sua perspectiva, houve aqui uma intenção de tornar os COMEC mais generosos para a EDP, ou seja, houve aqui um objetivo de querer dar mais lucros à EDP, uma vez que se aproximava a sua privatização?
Não sei.
Tinha a intenção de ganhar isso. Não disse já não isso. É diferente.
Não conheço.
E conhece a solução que foi adotada em Espanha, que já foi aqui referida pelo Sr. Engenheiro Jorge Vasconcelos, que considera que Portugal deveria ter adotado uma solução à espanhola, em que os produtores sofreram cortes nestes contratos?
Está a falar de los CTCs. Não, porque quando foram implementados em Espanha, eu estava aqui e tinha 23 anos, por lo tanto, não posso comentar. Acho que lo que la señora diputada se refiere, pensaba yo, era a los ETCs, a los costes de transición. No sé. ¿Eso será ahora? No sé.
Ao longo dos trabalhos desta comissão de inquérito, tem-se falado muito em lobbies e no poder fortíssimo do setor elétrico em Portugal. Considera verdadeira esta afirmação? Durante o seu percurso profissional em Portugal, alguma vez sentiu algum tipo de pressão no sentido de influenciar na tomada de decisão?
Não, eu não. Mas também eu me muevo em Tejo, passei toda a minha vida profissional, portanto não.
Obrigada. Mudando agora de assunto. Mudando agora de assunto e falando num tema que também já aqui foi falado, que é a transmissão do terreno da central do PEC. Relativamente à questão da transmissão do terreno da central do PEC da REN para a Tejo Energia, temos a informação de que este foi um processo que se iniciou em 2004, que teve a habilidade de transformar uma avaliação imobiliária de 157 milhões de euros em 36 milhões, terminando com a empresa a adquirir em 2007 por 23 milhões o referido terreno. Na sua, já nos falou sobre esta questão, mas considera que esta questão poderá ter tido alguma coisa a ver com a manutenção do CAI da Tejo Energia, que está interligada?
Penso que não. La compra do terreno decorre da lei. O produtor com licença vinculada tem que adquirir o terreno. E até eu procedo à aquisição do terreno porque o aluguer não fazia sentido, nós já tínhamos um direito de superfície, não é? Por toda a vida do CAE. Acho que não está ligado. E a diferença de valores, como digo, eu subo através da comunicação social porque havia um grande titular que me chamou a atenção, não é?
O processo de avaliação do terreno envolveu vários intervenientes ao longo de duas fases. Numa primeira fase envolveu a consultora CPU, que avaliou em 118 milhões, a Caixa Geral de Depósitos, que o avaliou em 157 milhões. Numa segunda fase, apenas duas semanas depois, surgem novos valores de avaliação pelas mesmas entidades, CPU e Caixa Geral de Depósitos. Desta feita, a avaliação pela consultora passou a 4 milhões e da Caixa Geral de Depósitos passou para 36,3 milhões. Estas terão sido entregues por Vítor Batista, na altura administrador da REN, a Jorge Borrego, diretor-geral de Energia. Entretanto, ainda nesse ano, Jorge Borrego deixa a Direção-Geral de Energia, regressa à Galp, onde fica até 2010, ano em que passa para a REN. Em 2004, Jorge Borrego é substituído na Direção-Geral de Energia por Miguel Barreto, que conclui o processo de aquisição a 4 de fevereiro de 2005, dias antes das eleições legislativas que ocorreram a 20 de fevereiro de 2005. Eleições pós-governo Santana Lopes, cujo ministro das Atividades Económicas era Álvaro Barreto, que note-se exerceu o cargo de presidente da Tejo Energia entre 1990 e 2004. E em 2005, quando deixa de ser ministro, regressa outra vez à Tejo Energia. Este tipo de percurso configura o que é denominado na gíria, que já aqui foi falado, por portas giratórias, onde os intervenientes saltam entre os cargos públicos e privados. Da sua experiência pessoal, corrobora a ideia de que existe no universo da eletricidade, existem estas portas giratórias?
Bom, em relação ao engenheiro Álvaro Barreto, ele mando para allá, yo puedo hablar a voluntad porque la decisión del presidente del Consejo de Administración de Tejo Energía es de los accionistas, no es de la propia empresa, ¿no? Y por lo tanto, él mandó una carta de rescisión en julio del 2004 y el gobierno, pienso que en noviembre ya tenía marcado elecciones, ¿no? O sea, fue un gobierno muy rápido. Y no sé si él esperaba estar 6 meses o una legislatura o dos, no faz idea, ¿no? Mas de facto o Consello de Administración, a Asamblea Geral de marzo del 2005 aceita o propón el regreso, ¿no? Yo acho que fue una pasaje tan corta que realmente fue un Consello de Administración, acho que no, que faltó. De lo que yo teño convivido ahora como CEO da empresa con o ingeniero Álvaro Barreto, acho que él tiene un papel no ejecutivo en la empresa, más un papel institucional, y la más valía de él es realmente una persona que consigue catalizar y armonizar pues a 4 diferentes nacionalidades que nos sentamos a la mesa de 3 en 3 meses, ¿no? Digamos que por ahí, por lo tanto. Del resto, como le digo, yo no conheço muita gente no sector. Conheço da prensa, da televisão.
Obrigada. E passo agora para um outro assunto que também já aqui foi mencionado, que tem a ver com as alterações climáticas e com a necessidade de se cumprirem as nossas metas e objetivos. É uma questão de opinião. Já cá tivemos o senhor engenheiro Carlos Pimenta, que nos diz que existe uma grande preocupação. A preocupação é muito grande na energia, porque veja-se, o sistema energético português continua com o mesmo nível de emissões de 1990, apesar das renováveis. Houve um esforço ao nível da eletricidade, mas ainda continuamos com níveis de emissão equivalentes aos de 1990. Gostaria de ouvir a sua opinião relativamente... considera que em Portugal é possível criar condições para nos libertarmos, nos tornarmos independentes do carvão até 2030?
Yo no soy especialista en la materia, mas si es el compromiso asumido va a tener que crearse esas condiciones, ¿no? En este momento representa 25% de la producción, un cuarto. La transición energética es una realidad, es un facto. Yo acho que todo el mundo es consciente, ¿no? Y los accionistas también, y la sociedad en general. Y por lo tanto, si las cosas se hacen de una manera pausada, y yo creo que ninguén quiere un apagón en Portugal, eso tiene un precio político muy alto, ¿no? Y por lo tanto yo pienso que hay que encontrar las vías y los cauces que permitan a Portugal cumplir con los compromisos que asumió y realmente mantener y asegurar la seguridad de abastecimiento, que yo creo que es una prioridad también del propio gobierno que esté, ¿no? Son las dos, ¿no? Cumplir eso y evitar que haya un blackout, ¿no? Habrá que conseguirlo, ¿no?
Muito obrigada, já terminei.
Bom, muito obrigado, e assim terminamos a primeira ronda de questões. E eu pergunto aos grupos parlamentares, aos senhores deputados, se alguém quer fazer uma segunda ronda de intervenções, se inscreve. Não. Muito bem, prescindem todos, mas não vou prescindir eu, se me dão licença, porque há aqui uma questão que eu gostaria de colocar à senhora doutora, que não foi questionada e eu penso que tem importância para o nosso relatório. A senhora doutora teve a oportunidade de dizer aqui que o CAE termina a 2021. 30 de novembro de 2021. E que, por força de imposição legal, tiveram que comprar o terreno, sendo que a contrapartida era que o desmantelamento da central corre por conta da Tejo. E o que eu gostaria de perguntar é se está previsto algum prazo, ou seja, se tem timing para cumprir esse desmantelamento ou se não tem, porque uma coisa diferente é nós termos a expectativa, enquanto cidadãos, que não havendo negociações, optando-se o Estado e a Tejo por a parar a atividade de carvão, se ficarmos lá com o mono montado durante não sei quantos anos, ou se está previsto nessa contratação de que há um prazo para que aquilo desapareça, digamos, dos olhos das pessoas.
Eu acho que na própria legislação há prazos, okay. E também penso que há que apresentar um plano de descomissionamento para ser aprovado pelas autoridades, não é?
Para as questões ambientais também.
Ahora no sé esos prazos, no sé. Ya hay centrales en Portugal que pararon de operar y ainda están. No sé si es muy longo o más. Atello seguirá, como siempre, todo lo que la ley imponga. Esa es nuestra.
Muito bem. Parece-me que era importante termos a noção da existência ou não de um prazo para efeitos de relatório, e por isso é que quis, enfim, extravasar aqui um pouco as minhas competências enquanto Presidente. Mas como foi uma pergunta não feita e como me pareceu que era importante do ponto de vista do relatório, achei que a devia fazer. Chegamos ao fim dos nossos trabalhos, resta-me agradecer a forma como a senhora Beatriz Milne participou nesta reunião, as informações que nos prestou, e agradecer também às senhoras e aos senhores deputados, as questões e, sobretudo, o ambiente em que esta reunião decorreu, que acho que foi muito útil para a recolha de informação e para a desmistificação de algumas coisas e também para termos mais certezas relativamente a outras. Muito boa tarde e até amanhã.